Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler na nova versão internacional, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia ou no telão. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Palavra de Deus. Hoje nós havíamos estabelecido como equipe pastoral de falarmos sobre reverência, temor a Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é que a gente fale um pouco sobre a Trindade. A gente aprender a olhar um pouco para a Trindade de uma forma reverente, e também entender quais são os aspectos que a Trindade tem na nossa vida, a interferência que ela tem. Então é a gente tentar criar uma visão mais ampla do que de fato é a Trindade, não uma visão pequena. Eu imagino que a gente vive alguns dias que a gente tem uma visão muito reduzida do que é a Trindade, e a gente precisa vencer este reducionismo no resgate da reverência. Não sei se você já ouviu falar de um movimento histórico que aconteceu há muitos anos atrás e começou na Europa, um movimento europeu que foi herdeiro do Renascimento e do Humanismo, no final do século XVI, chamado Iluminismo. No Iluminismo, esse movimento intelectual, dizia-se que o ser humano era aquele que governava o mundo e as ações do mundo a partir da sua mente. O homem apreendia tudo a respeito de todas as coisas a partir da sua capacidade de pensar. Ele usava essa máxima, que tudo estava, de uma certa forma, condicionado à mente humana. O que a mente podia explicar, então, isso era viável, isso era verdadeiro. O que estava além da mente, o que estava além da compreensão humana, aquilo não era verdadeiro, não era fidedigno. Então, eles tinham como máxima a exaltação da razão. Eles achavam que a razão do homem era a grande máxima. Mas isso gerou um grande problema, principalmente no que diz respeito na relação com Deus. Na época, a igreja que tinha maior influência, a igreja católica, tratou esses iluministas até como hereges, porque os iluministas achavam que Deus, o Deus que nós cremos, era um Deus que estava enclausurado na nossa capacidade de compreendê-lo ou de pensar sobre ele. E nós já conhecemos as Sagradas Escrituras, por exemplo, como o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor? O Senhor não foi criado, o Senhor é eterno, o Senhor está acima de todas as coisas. E estes homens, então, estavam tentando reduzir a compreensão sobre Deus à sua razão. Eles foram, então, ressachados, eles foram muito atacados, e eles, então, mesmo assim continuaram, mas esse movimento ao longo da história perdeu força. Em paralelo a esse movimento, Desde o início do século XX, agora, trazendo para os nossos dias, a gente vive um outro movimento histórico muito interessante, que é chamado pós-modernismo ou pós-modernidade. Você já ouviu esse termo, com certeza. E uma das características da pós-modernidade é o imediatismo. Por ela ser uma sociedade imediata, ou tentar defender uma ideia de imediatismo, a gente não tem muito tempo mais para se aprofundar ou para ponderar mais sobre as coisas. Não como os iluministas, que enclausuraram Deus na razão, mas a gente tem que pensar, a gente tem que ponderar, a gente tem que avaliar. Numa sociedade imediatista, você se aproveita ao máximo do seu presente. O que se vale é o hoje, é o presente. Para isso, fica mais forte ainda, na pós-modernidade, se exalta a busca do prazer. Ou seja, o homem precisa satisfazer as suas necessidades hoje. Então ele trabalha, ele se desenvolve, ele caminha para tentar sorver da vida, do néctar, tudo que ele pode hoje. Não há muito mais uma visão de futuro, se pensa muito no hoje. E por causa disso também a gente está vivendo alguns problemas, porque a gente não acaba pensando como deveríamos a respeito de algumas coisas, e algumas coisas que eram importantes, sólidas, consistentes, hoje, na pós-modernidade, elas estão mais solúveis. Você está comigo, está me entendendo? Então, por exemplo, falar sobre verdade hoje. É um valor que, na cabeça de muita gente, se tornou relativo. Lá no dicionário de filosofia, eu acho que um dos verbetes com maior designação é verdade. Verdade tem muitas coisas ditas. Se você um dia tiver acesso a um dicionário de filosofia, vá procurar lá a descrição a respeito de verdade. Mas o que mais me marca a respeito de verdade é que verdade é um valor genuíno, puro, e ele não pode ser contradito. Ou seja, verdade é verdade, não há contraposição, nenhuma atenuação a respeito daquele valor. E hoje em dia, cada um fala a sua verdade, não é isso? Eu falo uma verdade, que a minha é conveniente, o outro fala a outra, e assim por diante. Pureza, honestidade, simplicidade, tantas outras coisas mais que hoje sofreram e sofrem mutações por causa do pós-modernismo. Por causa disso, com essa visão imediatista, nós vamos trazer agora para Deus, para fazer um paralelo, nós estamos nos relacionando com Deus também, com essa mente de gente que quer que Deus haja conosco quando? Já. É agora. Eu quero que Deus me responda hoje, se possível, antes de dizer amém. Eu já ouvi isso. Pastor, a Bíblia não diz que Deus sabe toda a palavra antes que chega na minha boca? Então por que que ele não me responde antes de eu dizer amém? Tá bom para você? E aí a gente acabou tendo uma relação com Deus muito utilitarista. Deus deixou de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono, e ele se tornou quase que um servo, no qual a gente pede e venera o que ele pode nos dar e faz dessa relação de presentes de Deus, de bênçãos, a máxima da nossa relação com ele. Então nós vivemos alguns problemas. E aí quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, e eu gosto muito da carta aos Efésios, eu percebo que o apóstolo Paulo, no início dessa carta, esse primeiro início, para quem gosta aí de estudar, se chama doxologia, e doxologia é uma composição de duas palavras, doxa e logia, que significa glória e palavra, ou seja, palavra sobre a glória de Deus. O apóstolo Paulo faz questão de começar a sua carta exaltando a glória de Deus, mas de uma forma profunda. Ele não exalta só a glória de Deus na figura de Jesus apenas, mas ele exalta a glória de Deus na figura do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E eu percebo muitas vezes, queridos, que nos nossos dias tem muita gente se relacionando com a Trindade meio que manca. Tem gente que quer mais o Deus Pai, não é? O Pai que dá presente, o Pai que cuida. Tem gente que quer o Deus Filho que para sacramentar o meu pedido, e tem muita gente, principalmente nos dias do movimento neopentecostal, que quer o Deus Espírito Santo, que é o poder, que é a virtude, e aí a gente acabou fragmentando a Trindade e não absorvendo o que ela de fato tem a nos ensinar e como a gente pode crescer com ela. Você está entendendo? Você está comigo? Então eu quero que, pela graça de Deus, a gente possa olhar para esse texto e ver. Olha só, se você estiver com a tua Bíblia aberta, olha que interessante. Se você olhar dos versículos 3 a 6, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando do Pai. Ele está falando que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizendo até o versículo 6 a respeito do Pai. Se você já olhar no versículo de número 7, ele já está falando de Cristo. Ele diz assim: em Cristo, nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão do nosso pecado de acordo com as riquezas da graça de Deus. E até o versículo 12, ele vai falar do Deus Filho. Mas olha que como é lindo esse trecho desse texto de Efésios. Se você olhar os versículos 13 e 14, olha de quem ele vai falar agora: do Deus Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa, que é a garantia da nossa herança. E é muito interessante, depois você vai olhar com cuidado, que cada término de menção a respeito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, ele diz assim: para o louvor da sua glória. Deus quer ter uma relação conosco, onde a glória dele seja manifestada em e através de nós. É como se o texto estivesse dizendo assim: olha que bacana isso, eu fico aleluiado, né? Ele diz assim: o que a gente vai aprendendo a respeito do Deus Pai é tão maravilhoso, é tão intenso, é tão gostoso, que não dá para a gente não viver para a glória dele. E esse Pai revela o seu Filho, e também revelando o seu Filho, é tão lindo, tão maravilhoso o fato dele ter nos lavado, nos redimido com o seu sangue. É tão maravilhoso que o que Cristo fez para nós, que não há como a gente não viver para a glória dele. Mas também é tão maravilhoso pensar que o Espírito Santo é a marca, é o selo, é a garantia, é a nossa identidade de que nós somos resgatados e lavados e que agora pertencemos a Deus, que não dá para nós não vivermos para a glória dele. Por isso, nessa noite, eu queria que a gente pudesse olhar para esse texto, pensar na Trindade, para vivermos para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Deus é trino, mas Deus é um. Você está entendendo isso, né? Deus se revela em três pessoas, mas ele é único. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos agora e preste bastante atenção. Então, o primeiro desafio no resgate da reverência é resgatarmos a reverência na compreensão do Deus Pai. Dos versículos 3 a 6, Paulo vai falar sobre esse Deus Pai. E uma das grandes questões que a gente enfrenta quando a gente fala do Deus Pai nos nossos dias é que a gente pensa num Deus muito capitalizado, num Deus que quase tem obrigação de, como Pai, suprir as nossas necessidades. Assim nós aprendemos com os nossos filhos, quem é pai sabe disso, desde pequenos nossos filhos precisam de nós, sim ou não? E você que vai se tornar pai e mãe, aprenda isso. Desde pequeno, nós somos os provedores na vida dos nossos filhos. Nós cuidamos deles, nós trabalhamos e nós trabalhamos para que os nossos filhos sejam cuidados, sejam amparados, tenham o que comer, tenham o que vestir, tenham como se instruir, tenham como se encaminhar na vida. É uma obrigação nossa de pais cuidarmos dos nossos filhos. Agora, cuidar dos nossos filhos não significa satisfazer os seus desejos e os seus caprichos. E muitas vezes, na visão hoje, pós-modernista, nós estamos querendo que Deus seja um pai como muitos pais hoje em dia, que não tratam os seus filhos como deveriam e não são provedores de necessidades essenciais, mas são reféns de capricho. Eu já ouvi muito isso. Ah, o que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. É bonito você ouvir isso, mas tem que tomar cuidado. Isso pode ser um perigo. Ah, mas o que o meu filho, vou dar tudo para ele. E a gente tem uma naturezinha que não é boa. Hoje de manhã eu falei isso na escola dominical, que um dos grandes inimigos nossos somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa, inflacionada por uma visão de que a gente tem que ser satisfeito, de que a gente tem necessidades, de que tem que ser agora, também interfere na nossa relação com Deus. E muitas vezes a gente acaba se relacionando com Deus como filhos mimados. E é muito interessante, eu já vi isso algumas vezes, né? De gente que diz assim: ah, pastor, meu filho me pediu um tênis. Ah, que legal. Eu lembro que teve uma época assim que comprar tênis de marca era uma coisa meio que difícil. Deve ser, não sei como é que está hoje, né? Então era muito caro. E aí o que, que acontecia? Era aquele último modelo, e o pai trabalhava, se esforçava, e o filho queria o tênis, ele ia lá e comprava aquele tênis que só faltava flutuar. Air. O negócio era meio air, assim, né? Aí o menino usava duas, três vezes, passava um mês, saía um modelo novo, queria o tênis. Só que vocês estão falando para mim: pastor, você está desatualizado, falar de tênis dias de hoje? Pensa em smartphone hoje. Pensa num produto eletrônico. E a questão é de necessidade, de urgente, eu preciso de uma necessidade agora. E a gente vai criando pessoas insaciáveis. Quanto mais o nosso ego é mimado, mais ele fica insaciável. E isso é um problema, porque a gente não pode dissociar essas coisas da nossa vida do dia a dia na nossa relação com Deus. Porque invariavelmente, como nós agimos todos os dias com as pessoas que estão ao nosso redor, nós também vamos lidar com Deus. Ou com as coisas de Deus. E Deus não tem essa obrigação. Deus, como Pai, guarda isso, e esse é o mais importante desse tópico. Ele tem como grande graça da sua vida te dar a identidade de filho. A grande questão do Deus Pai na Trindade é dizer que eu e você somos seus filhos. Os filhos que Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho, puro, santo, para nos resgatar de volta para a casa do Pai. O grande desafio de nós compreendermos Deus como Pai é pensarmos na paternidade de Deus. E pensarmos no que é melhor de uma paternidade: o Deus que dá um nome. No dia que você foi salvo, você tem um nome: Filho de Deus. Restaurado pela graça de Deus. Aleluia. Em Deus você tem uma identidade. É muito interessante quando você vai em algum lugar, a pessoa pergunta: qual é o nome do pai ou qual é o nome da mãe? Não é assim? A gente se sente orgulhoso muitas vezes. É a mesma coisa. Nas regiões celestiais, quem sabe o inimigo pode perguntar: de quem aquele é filho? Deus diz: é meu filho. Ele é meu. Ele tem o meu DNA. Ele tem a minha identidade. Uma outra coisa linda da Trindade, pensando em Deus como Deus Pai, é que o Deus paterno é o Deus que cuida, que disciplina e que desenvolve o caráter dos seus filhos. Nós não nos relacionamos com um Deus Pai que nos dá as coisas. Nós relacionamos com um Deus Pai que forma o nosso caráter. O Pai que nos ensina o caminho que a gente deve andar. O Pai que nos ensina os princípios de vida. O Pai que nos marca com o seu DNA. O grande desafio de nos relacionarmos com Deus Pai é termos essa visão de um Deus que gera em nós as suas marcas. É muito interessante, né? Não sei se você já teve essa oportunidade. Algumas oportunidades são mais agradáveis e outras nem tanto. Quando alguma criança está fazendo alguma coisa legal, vamos usar o legal primeiro, alguém pergunta assim: quem é o pai dessa criança? Você já viu isso ou não? Quem é a mãe dessa criança? Está fazendo um negócio bom. É um negócio bom. Aí você: ah, é fulano. Aí se o pai e a mãe estão lá, diz: ah, meu filho, né? Coisa linda. Né? Porque é gostoso. Agora, quando está fazendo uma coisa errada, quando está fazendo uma coisa terrível, alguém pergunta: quem é o pai dessa criança, gente? É melhor perguntar da mãe, não do pai. O seu filho revela quem você é, pai. A gente vê muito dos pais nos filhos. E uma das coisas que o Deus Pai quer nos filhos é que ele, como pai, seja visto nos seus filhos. E se ele for só um Deus que mima e dá presente, ele não tem tempo de cuidar, de orientar, de disciplinar, de ensinar, de caminhar junto. E o que Deus quer com você, meu querido, e comigo, como Deus Pai, ele quer marcar a nossa vida, a nossa identidade com a sua paternidade. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas que tiveram dificuldade com seus pais. Eu sou filho de pais separados, eu passei por muitas dificuldades na minha vida. Mas no dia que Cristo entrou na minha vida, eu entendi o que é ser filho dele. E eu tenho tentado aprender a dia a aproveitar os benefícios, os cuidados de um Deus paterno. E quando Deus Pai se revela na minha vida e na sua vida, como finaliza o versículo de número, de número 5, conforme o bom propósito da sua vontade, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, Deus quer que a sua glória seja revelada na minha e na sua vida. Por isso, querido, Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele como filhos mimados. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele como filhos que querem aprender mais dEle como nosso Pai. Jesus disse, tudo o que o meu Pai diz para eu fazer, eu faço. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Será que hoje nós temos condições de dizer isso? Tudo o que eu faço para a glória do meu Pai. Em qualquer lugar que eu estiver, se alguém disser que eu sou um filho de Deus, e qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu posso dizer que aquilo que eu estou fazendo é para a glória do meu Pai. Você entende? Então, um dos nossos desafios é compreendermos esse Pai que nos gerou, esse Pai que nos fez, e esse Pai que quer marcar a nossa história com o seu DNA, com as suas marcas. Salmo 2,7, eu gosto muito do Salmo 2,7, diz assim, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está dizendo isso para mim e para você. Hebreus 1,5 diz assim, eu lhe serei por pai e você me será por filho. Vamos aprender a nos relacionar com Deus Pai. Aprendendo mais a respeito desse Pai que nos dá uma identidade. Amém? Segunda lição, Deus Pai, Deus Filho. Vamos vencer essa ideia errada a respeito de quem é Jesus. Nessa relação solúvel com Deus nos nossos dias, eu fico muito preocupado porque tem muita gente que coloca o nome de Jesus em quase tudo. E Jesus quase se tornou um sacramentalizador de pedidos. Porque a gente aprendeu que tudo que a gente pedir no nome de Jesus, Deus ouve, não é isso? Está na Bíblia, mas depois a gente vai pegar esse texto aqui, tem um finalzinho do versículo que a gente sempre esquece. Mas Jesus não é um sacramentalizador de pedido. Na Trindade, Jesus é rei. Ele tem governo. Ele tem autoridade. Na identidade com Deus Pai, eu sou filho. Na identidade do Deus Filho, eu sou servo. Você entende? E eu tenho que aprender a me relacionar com Jesus como meu Senhor, como meu Rei, como aquele que governa a minha vida. Jesus não pode ser apenas um sacramentalizador de pedidos, de desespero. Muitas vezes, em muitos momentos, a gente usa o nome de Jesus indevidamente. E o nome de Jesus, segundo as Sagradas Escrituras, é um nome que está acima de todo nome. Nome no qual se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Filipenses 2, no final do versículo 9 e 10, está dizendo isso. Se esse nome é acima de todo nome, eu posso, muitas vezes, que eu estou com raiva, que eu estou... Ai, Jesus! Eu posso colocar o nome de Jesus em coisas que, às vezes, nós precisamos ter mais reverência, querido. Eu quero só falar com carinho com você. Se Jesus é teu Senhor, Ele merece total respeito, reverência. Não coloque Jesus em orações que são puros desejos mimados seus. Mas coloque o nome de Jesus em coisas que você considera impossíveis. Em causas que você sabe que esse nome tem condição de super... De ir além daquilo que você busca. Vamos levar mais a sério o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus não é um nome místico. O nome de Jesus é um nome poderoso. Na Trindade, Jesus quer dizer para nós, me obedeçam, sigam as minhas ordens, ouçam a minha voz, sigam as minhas pegadas, sejam os meus servos. E é lindo que o texto também diz isso no final, quando ele fala do Deus Filho, versículo 12, que Cristo quer se revelar como Senhor das nossas vidas, para o louvor da sua glória. Nós não podemos ter dois senhores, nós precisamos ter um Senhor. Servo não tem direito, servo não tem vontade, servo se submete. Mas não se preocupe, porque mesmo não tendo direitos e não tendo vontade, os direitos e a vontade de Deus para a sua vida são os melhores. Então pode seguir o que Deus tem para você, porque o caminho é o melhor a seguir. A vontade dele é sempre boa. Ele quer governar sobre a sua vida, e quem tem a vida governada por Cristo sabe bem do que eu estou falando. Quando Cristo governa um lar, quando Cristo governa uma vida, quando ele se revela como Senhor. E aí eu vou pegar de novo João 14, 13, que muita gente fala, se quiser até projetar, projete, de Jesus, aquela coisa do nome de Jesus, né? E tudo quando pedirdes em oração, eu o farei. Mas como se fosse um eco, como se fosse uma palavra que está em consonância com Efésios, Jesus disse assim: para que o Pai seja glorificado no Filho. Não há nada que nós devamos fazer que não seja para a glória de Deus Pai e de Deus Filho. O servo quer sempre que a glória do seu Senhor apareça. A grande alegria do servo é servir. A grande alegria do servo é dizer: eu tenho um Senhor a quem eu me submeto, a quem eu sirvo. Então Jesus não tem o papel na Trindade de homologar os seus pedidos. Jesus na Trindade tem o papel de reinar sobre os seus pedidos, de reinar sobre a sua vontade, de reinar sobre a sua história, e eu e você devemos ser seus servos. Porque nele todas as coisas vieram a existir. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz que nele está o amém, o sim para todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, diz Colossenses. Amém, querido? Você está me entendendo? Então, se na visão da Trindade do Deus Pai eu sou filho, eu tenho o DNA de Deus. Na visão da Trindade do Deus Filho, eu sou servo. E a minha pergunta é a mesma. Como servo hoje do Deus Filho, eu posso dizer que eu vivo para a sua glória? No meu papel como homem, como mulher, como filho, como marido, como esposa, como uma pessoa que se envolve na sociedade, com os seus amigos, com os seus relacionamentos, com as suas atribuições profissionais. Ser servo de Cristo é um convite a se negar a si mesmo. Ser servo de Cristo é um convite a tomar a sua cruz a cada dia. Ser servo de Cristo é ter a dura tarefa de dizer não para mim, e sim para Ele. Isso é importante para nós. Vamos para o último? Vamos encerrar? E a gente precisa aprender a vencer a nossa visão pequena a respeito do Deus Espírito Santo. E eu acredito que na nossa época é a visão mais complicada que a gente tem. Para muitos hoje, eu quero que você me entenda, estou falando com carinho, não quero ofender ninguém, mas para muitos hoje, o Espírito Santo se tornou quase que um animador de auditório. Ele se tornou quase uma força que dá alegria, uma coisinha dentro do crente. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não é um energético que te potencializa a fazer coisas sobrenaturais. Ele não é um Red Bull dos crentes. Ele não te dá asas. Mas ele te faz voar. Ele te leva para a presença do Pai. O Espírito Santo não te faz mais forte, no sentido de que os seus dons vão ficar mais aflorados, de que as suas experiências sobrenaturais vão ficar mais afloradas. O Espírito Santo é Deus. E ele tem autoridade como Deus Pai e Deus Filho. Ele é o Deus Espírito. Se no Deus Pai eu tenho uma identidade de filho, se no Deus Filho eu tenho uma identidade de servo, no Deus Espírito Santo, eu tenho uma identidade de garantido na eternidade. Ele é o selo que me sela, dizendo, você está garantido, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi chamado pelo Deus Pai, e como Deus Espírito eu te selo nas regiões sobrenaturais, dizendo que eternamente você pertence a Deus. O Espírito Santo é o selo da presença de Cristo dentro de nós. E isso tem que ser motivo de alegria. Ele é a garantia da presença eterna de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é o Paráclitos. E eu gosto muito da visão do Paráclitos. Quando eu fui estudar essa palavra, eu ouvi isso de uma pessoa, há muitos anos atrás, e eu achei aquilo tão fabuloso, aquilo tomou tanto o meu coração, que eu disse, Senhor, eu nunca mais quero perder essa visão do que é o Paráclitos. E pensando no Paráclitos, Paráclitos é aquele que te chama para andar junto de. E a melhor figura para entender o Paráclitos é a gente poder entender que essa palavra Paráclitos não é uma palavra que nasceu na Bíblia. Essa é uma palavra que nasceu há muitos anos atrás, principalmente em ambientes de guerra. E nós estamos em guerra. E o Paráclitos era aquele homem que entrava diante do exército, presta atenção, e ele ia à frente dos soldados, e os soldados estavam aqui armados, e eles já estavam vindo preparados para a batalha, mas às vezes alguns estavam meio com medo, alguns muitas vezes estavam se sentindo intimidados, alguns estavam inseguros, quem sabe pensando na sua família, pensando na sua história, e quando eles olhavam para o inimigo, o Paráclitos entrava, ele entrava na hora do trabalho dele. E uma das coisas que o Paráclitos fazia, e é isso que o Espírito Santo faz comigo, ele dizia assim, vamos homens, vocês vão vencer, vamos homens, vocês têm força, vamos homens, vocês estão preparados para a batalha, vamos, e vamos, e aqueles homens ouvindo aquela palavra, aquele grito, aquela voz de comando, aquela voz que ia chamando eles, e eles iam marchando, e eles iam fazendo barulho, e eles iam animados, entusiasmados, fortalecidos para o combate. O Paráclitos era aquele que dizia, vamos! E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo na minha vida, querido, é que o Espírito Santo é isso hoje para mim, quando eu estou meio desanimado, quando eu estou em dúvida, quando eu estou me sentindo intimidado pelas circunstâncias da vida, quando eu me sinto pequeno, quando eu me sinto incapaz, o Espírito Santo olha para dentro do Ricardo e diz, vamos, cara! Vai para a presença do Pai. Cara, se ajoelha. Vamos, homem, leia a Bíblia. Vamos, homem, ora mais. Vamos, cara, muda a sua postura. Vem, cara. Desculpa, irmãos, estou dando uns gritos aqui, mas é santo, tá certo? Aleluia. Mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele te leva, ele te anima, ele te puxa, ele te impulsiona. Porque a função do Espírito é te levar à presença do Pai. Receber as ordens do Deus Filho. E ali você poder absorver e usufruir de tudo aquilo que Deus é na sua vida. Por isso que o texto de Atos, agora eu falei mansinho. No capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está indo para o céu, ele olha para os seus discípulos que estão ali com medo. Estão meio inseguros. Está indo embora. E ele diz assim, mas recebereis virtude ou poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Me ajuda aqui, Lincoln, por favor, abre para mim essa. Essa palavra virtude, vem do grego, dínamo. Dínamo é um capacitador. Alguém já viu um dínamo? Obrigado, aleluia, glória a Deus. Você já viu um dínamo? Dínamo é uma coisinha pequena, muitas vezes. Eu vi isso em motorizinhos pequenos. E ele é responsável para dar o start. A coisa fazer funcionar, dinamizar. Por isso que a palavra é dinamizar. E quando a palavra aparece aqui, é isso que o Espírito Santo faz. Eu estou indo para o céu. Vocês estão com medo, mas vai vir um dínamo. Vai vir um dinamizador. Vai vir um potencializador. Vai ser um motor de arrancada para vocês. Vai ser uma grande arrancada na vida de vocês. E quando esse espírito vier, vocês vão arrancar. Agora, vê se não faz sentido. Aí vem Pedrão e prega aquele dia. O pescador. Pedrão impossível. E aí ele está aleluiado. Ele está na glória. Ele está ali no azeite. Ele está pregando. Aqueles homens estão ouvindo. E aí vem o dínamo, não vem? Quando vem o dínamo, quantas pessoas se convertem no primeiro sermão público de Pedro? Aí o povo fica na glória, na graça, nas aleluias. E aí o que começa a acontecer com a igreja? De 3 mil vai para 5 mil, vai para 10 mil, vai para 20 mil e vai! E a Bíblia diz em Atos que eram tantos que eles não podiam contar, não podiam contabilizar, é o dínamo. Vou falar para você, viu, meu irmão? Você que está achando que o Espírito Santo é só para você falar em línguas ou para ter um dom sobrenatural e anda parado, você está meio fora do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo bota fogo para você trabalhar, para você servir, para você ser servo, para você agir conforme a vontade do Pai, para você ganhar pessoas para Jesus, para você fazer diferença onde você está. O Espírito Santo quer te usar nessa dimensão. Amém? Amém. Aleluia. E a gente às vezes não está entendendo isso. Então é o dínamo do Espírito Santo, é a virtude, a minha oração é que a virtude do Espírito Santo caia sobre a IPI Filadélfia. Eu vejo o pastor João aqui entusiasmado, eu fico assim também entusiasmado, né? Porque é demais. As coisas estão acontecendo, os projetos, os sonhos, as vontades. A gente quer ver isso, querido. Eu quero chegar um tempo aqui, eu já vivi essa experiência, eu quero chegar um tempo aqui que vai ter gente que vai ficar de pé. Chegar um tempo, mas não é de pé porque... Não, é porque a gente vai estar numa dimensão, num dínamo do Espírito Santo, que é onde a gente vai estar indo, com as pessoas que nós vamos estar convivendo, nas regiões que nós vamos estar nos infiltrando, nós vamos ganhar almas para o Cordeiro. E esse lugar não vai contabilizar. É maravilhoso a gente ter um louvor como a gente sempre tem aqui, é maravilhoso a gente ouvir as palavras que a gente ouve aqui, mas a gente tem que levar isso no dínamo do Espírito Santo para fora. E na Trindade eu preciso entender que quando eu estou lá fora, na guerra, contra as hostes e potestades do mal, o Espírito Santo, quando o inimigo vem e diz assim, esse aí você não vai tocar não, porque ele é filho de Deus, está selado, olha o selo nele. Nesse você não toca, porque esse é de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o inimigo, não. O Salmo 91 diz que a peste não vai te pegar, a lança não vai te pegar, porque você tem um selo. Quando os demônios olham para um filho de Deus, que vive na presença de Deus, no dínamo do Espírito Santo, sabe o que os demônios fazem? Eles fogem. Por isso a gente precisa entender isso. Entender essa reverência de quem é o Espírito Santo na nossa vida. E como ele deve ser Deus na nossa vida. No Deus Pai eu tenho a identidade de filho. No Deus Filho eu tenho a identidade de servo. E no Deus Espírito Santo eu tenho a identidade de garantido. De selado para a eternidade. Quando eu estou com muita tristeza. Estou concluindo. Cadê o Leandro? Quando às vezes o inimigo vem querer trabalhar a minha identidade, porque é uma das coisas que o inimigo faz, ele quer sabotar a sua identidade em Cristo. Quando ele foi tentar Jesus, ele disse assim, se és filho de Deus, se és. E muitas vezes nas provações que eu e você passamos, o inimigo diz assim, mas você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso com você? Mas você não ama Deus? Você não é um servo de Deus? Por que está passando por tanto problema assim? Você não é servo de Deus, o que, é que está acontecendo na sua casa, na saúde das pessoas da sua casa, no seu casamento, na sua família? Você já ouviu isso ou não? Eu já passei por isso. Mas você não é filho de Deus, por que, é que você está perdendo as coisas? Por que, é que você está passando por isso? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Uma vez uma pessoa chegou ao cúmulo de me dizer assim, se você não fosse pastor, eu mandava você se benzer. Falei, não, eu já estou benzido pelo óleo do Espírito Santo. Vem não. Eu já estou cheio de Deus. Sai para lá. Voltando aqui. Então, muitas vezes, querido, o inimigo fica querendo macular a identidade. Mas quando você entende a figura do Deus Espírito Santo na sua vida, ainda que o inimigo venha, você diz assim para ele: eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Não vem não, diabo, sai daqui, porque eu fui lavado e regenerado. E se Deus está permitindo que eu passe isso, é porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, se eu perdi, é porque Ele tem algo melhor. Não é porque Ele não é meu pai, não é porque Ele não me ama, é porque Ele me ama. Se eu estou sofrendo, é porque Ele me ama. E na minha dor, no meu sofrimento, eu tenho o colo de um pai. Sabe o que mais me toca, querido? No dia que Jesus encontrou aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, e ela veio toda com medo, constrangida, encabulada, se escondendo das pessoas, as pessoas condenando ela. Mas uma coisa que Jesus faz é lindo. E o dia que eu entendi isso também, eu falei: Deus. Jesus olha para ela e não diz assim: mulher. Jesus não olha para ela e diz assim: Maria, Joana, porque nós não sabemos o nome daquela mulher. Mas Jesus diz assim para ela: filha, levanta, você está livre do seu mal. Eu já disse isso aqui num culto da manhã. Uma das coisas que mais me fazem bem como pai é quando os meus filhos vêm, me chamam de pai. Mas o mais gostoso é quando eles estão com medo, quando eles estão com saudade, e eu posso dizer assim para eles: filho. E é como se fosse algo sobrenatural, que uma palavra acalma o coração do seu filho. É assim ou não é? Hoje eu não tenho mais meu pai e minha mãe. E para mim é muito triste não poder ouvir mais de um meu pai e da minha mãe: filho, quando eu estou com medo. Filho, quando eu estou me sentindo inseguro. Filho, quando eu preciso de orientação. Mas eu tenho um Deus que me diz: filho. Por isso eu creio no Deus Pai. É tão bom poder ouvir de um Deus que é Senhor, dizendo para mim: filho, não temas, porque eu já venci o pecado e o mundo com o meu sangue por você. É tão bom ouvir do Deus Espírito Santo, quando eu estou me sentindo inseguro, ele diz assim: não temas, porque você é do Senhor e Ele está cuidando de você. Vamos aprender a nos relacionar com a Trindade como é devido, queridos. Vamos pensar no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E eu quero orar por nós, que precisamos desse toque especial da Trindade. Talvez uns hoje aqui se sentindo um pouco órfãos, se sentindo um pouco tristes, precisam ouvir de Deus agora: filho, filha. Talvez você não escute mais como eu escuto da boca de um pai e de uma mãe. E eu queria muito que você, que quer ouvir isso de Deus como filho amado de Deus, que está cuidando de você, ficasse em pé no seu lugar. Você que quer essa coisa do Deus Pai, você é filho. Ah, como faz falta. Mas Deus vem. Agora você que está se sentindo fraco, está com medo diante da dificuldade, o Senhor Jesus te diz: servo, serva, eu sou o seu Senhor. Eu já venci, eu estou com você, não temas, eu sou o seu Senhor. E tem gente aqui muitas vezes que está se sentindo ameaçado na sua identidade, que o inimigo está dizendo: mas você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que tanta coisa na tua casa? Por que tanta coisa de uma vez? Então eu quero agora que o Espírito Santo ministre ao seu coração, dizendo: filho, você é garantido. Não é a provação, não é a circunstância que vai limitar a minha ação na tua vida. Feche os teus olhos, pense no que você ouviu, querido. Pense um pouco nessa palavra. Se concentre em Deus agora, por favor. Você se enquadra em algum aspecto dessa mensagem? Thank you. De alguma forma ela falou o seu coração. O lindo é que o Espírito Santo é a alegria. O Espírito Santo é alegre. Oh, Espírito Santo, vem com a tua alegria sobre essa igreja, Senhor. Mas não uma alegria apenas de lábios, uma alegria de alma. Tem gente aqui, Senhor, que está com a alma triste. Tem gente aqui, Senhor, que está com a alma seca. Por isso a tua palavra diz que o teu reino é gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Então, Senhor, restaura a alegria nesse coração. E que os lábios, os olhos não contenham a sua alegria nesse coração. Tem gente aqui, Senhor, que está se sentindo órfão. Tem gente que sente dores, Senhor, porque se sente órfão em algumas áreas da sua vida. Assim como o Senhor disse para aquela mulher naquele dia: filha, diga agora, Espírito Santo, para essa pessoa: filho, filha, eu estou com você, meu filho. Vem para o colo do seu pai. Vem para o colo do seu pai. Ah, o teu colo é bom, Senhor. O teu colo é bom. E quem está com dúvida, Senhor, com incerteza, coloque o selo do Espírito Santo para que esse teu filho saia daqui hoje cabeça erguida, com o Paráclito dizendo: venha, vamos, o Senhor é com você. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, que é tua palavra. E que essa palavra traga vida, cura, graça, consolo, restauração para a tua igreja. Que a gente saia daqui realmente alimentado, desafiado a pensar mais sobre ti da forma que devemos pensar sobre ti. Como um Deus que é o nosso Pai, como um Deus que é o nosso Senhor e como um Deus que é o nosso selo. Derrama graça sobre esse coração. Derrama graça sobre essa vida, sobre essa família, sobre esse teu filho e sobre essa tua filha, em nome de Jesus. Vamos cantar o coro suavezinho assim dessa música, que o Senhor é bom. Depois o pastor João pode vir aqui à frente. O Senhor é bom.
O Senhor é bom.
O Senhor é bom.
O Senhor é bom.
O Senhor é bom. Sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom.
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 Sua misericórdia é pra...